Podcast em Brasil apresenta
Som para Viagem.
Apagar o candeeiro, bem te vi, já avisou. Vem chegando os boiadeiros, o café já tá coado, descansando na chaleira. É dia de apartação na folia pantaneira. Toda a tropa arrumada, encilhada no potreiro, a pionada animada com um toque do berranteiro. Boiada de mil cabeças com uma sende arribada, se preparam os boiadeiros pra encarar essa empreitada. Grita, cerca, joga o laço, desafiando a tropiada. Beia, marca, corta, espanta, pesarisca alongada. Ralha a perna, rua, enfrenta a peleja marroeira. Risca, espora, estanque, sangra na terra da lida campeira. Queimam alho no braseiro, costela em fogo de chão, temperando o carreteiro no calor do caldeirão. No galpão acordeão, asqueada e chamamé, cevando a erva mate na roda do tereré. Vão cortando os alagados através dos matagais, a boiada navegando, homens entre os animais. Os peões apartam gado de maneira natural, domando de corpo e alma os destinos do Pantanal. Grita, cerca, joga o laço, desafiando a tropiada. Beia, marca, corta, espanta, desarisca alongada. Ralha a perna, rua, enfrenta a peleja marroeira. Risca, espora, estanque, sangra na terra da lida campeira.
Som para Viagem, a gente tem o prazer, a satisfação de conversar com o cantor e compositor Cláudio Lacerda. O Cláudio Lacerda que está lançando seu terceiro trabalho em disco, um disco independente com distribuição pela Trattori. E é, sobretudo, com relação sobre o CD Cantador que a gente vai conversar com o Cláudio Lacerda. Bom falar com você, Cláudio.
Obrigado, Débora. Um prazer recebê-lo aqui em casa. Muito gostoso
pois
fazer uma entrevista assim, caseira.
Olha, em casa, né? Uma prosa boa.
É, bom demais.
Cláudio, antes da gente falar praticamente assim, né? Se debruçar realmente sobre o disco, queria que a gente fizesse aí para os nossos ouvintes um pouquinho, contasse um pouquinho da tua trajetória. Você tem dois trabalhos anteriores, de 2003, se não me engano, de 2007.
Isso.
E eu queria que você falasse um pouquinho da feitura, da criação desses outros trabalhos, antes da gente falar a respeito do Cantador.
Uhum. O meu primeiro disco, de 2003, foi o Alma Lavada, e foi como o primeiro disco é uma coisa que você fica tateando, você não sabe fazer direito, então você fica perguntando para todo mundo, você fica perguntando como gravar, estúdio, detalhes, captação de áudio. as próprias, o conteúdo propriamente dito do CD, que são as músicas, você também fica preocupado, será que essa música tem a ver com essa? Será que essa combina com essa? Não, então é uma loucura, uma doideira. Na verdade, eu aprendi que você tem que fazer o primeiro disco e não se preocupar muito, não ter essa responsabilidade tão grande e para ser uma coisa solta. Até por isso o disco chamou... Tem uma música do Juca Novaes e do Edu Santana que chama Alma Lavada e eu acabei dando o nome do disco por essa razão mesmo, né? Assim, de lavar a alma, fazer o primeiro disco. Então é uma coisa, nossa, a gente fica inseguro, né? Não sabe fazer. Depois a gente vai conversar sobre isso no decorrer da entrevista, mas eu não sou músico há tanto tempo assim, não, né? Então, desde 2000, praticamente, que eu larguei minha profissão anterior. Agora, aí no segundo disco, que foi o Alma Lavada, o primeiro disco, músicas, minhas primeiras músicas autorais, minhas primeiras composições, uma coisa assim, experimental mesmo. E eu adorei, fui muito bem assessorado musicalmente pelo Turcão, que é quem acabou fazendo a direção musical não só deste, mas dos outros dois, de todos os discos. Uhum. E as composições também foram aparecendo naturalmente com Zé Paulo Medeiros, algumas músicas dele, através do Turcão. Eu conheci o Renato Teixeira e ele acabou topando fazer uma participação. O Paulo Simões fez uma resenha. Então, assim, alguns caras que eu idolatro ainda, né, vieram, até passaram a ser meus amigos e participaram do disco. Então, isso foi incrível, né? Eu não acreditei, fiquei felicíssimo. E o segundo disco já foi acontecendo e já tudo mais naturalmente, porque o primeiro abriu portas para eu fazer shows, então eu peguei experiência de palco, fiz muitas cantorias por aí, em Sesc, prefeitura, clubes, empresas privadas, né? Então você vai conhecendo muita gente nessas andanças, vai conhecendo compositores, parece que as pessoas... Que músico e compositores, os caras parece que a gente tem é magnetizado, né? A gente se atrai, é incrível, né?
Vira uma confraria boa mesmo.
É,
né?
Porque você acaba conhecendo pessoas interessantes através da viola, caipira, né? Que na verdade é um instrumento que me uniu, né? me levou a conhecer pessoas incríveis e fantásticas. Assim, eu mesmo não sou tão violeiro, até por isso esse último disco chama Cantador. Porque todo mundo chamava de violeiro, não, eu toco viola, mas não é uma coisa assim de tanta responsabilidade. Eu sou um violeiro.
Mas você começou como instrumentista, né? Você começou como violeiro, Cláudio?
Não, e sim, quer dizer, eu já toco violão. Não, violão eu toco desde adolescente, uhum, de 15, uhum. 16 anos. E viola foi em 2001, eu entrei para a orquestra, para a ULM, na verdade, né? E comecei a fazer viola caipira na ULM, uma escola aqui de São Paulo, pública. Mas aí a viola acabou assim, atravessando realmente todas as fronteiras. Eu conheci, poxa, todo mundo que toca viola no Brasil, acho que eu conheço, não todo mundo, mas digo assim, as pessoas que são conhecidas, assim, conheço todo mundo, conheço Ivan Vilela, conheço Livi Ramiro, conheço... Poxa, todo mundo, sabe? Um povo de muita expressão. Até o Amir conheci. E é um instrumento que as pessoas te recebem muito bem. É uma grande roda, na verdade. Violeiro, existe uma grande roda de violeiros. É uma roda só, sabe? É incrível. As pessoas se ajudam de uma certa maneira, de outras também você não nem pede ajuda, mas... para bater um papo, para falar sobre viola, para falar sobre música. Nossa, todo mundo tem o braço sempre aberto. Ivan Vilela é um cara que me ajudou muito, me deu uns conselhos, assim, sabe? O Braz da viola, lá do Vale Paraíba. Tem o Pereira de Minas, Chico Lobo. Mas olha, eu já comecei a falar tanto que eu perdi o fio.
Beleza. A gente está falando do primeiro CD,
aí
agora o segundo, vai falar do segundo.
Aí o segundo disco, eu já estava... mais experiente, mas eu não gravei nada meu, né? Uhum. Então foi uma pesquisa que eu fiz com um jornalista muito querido, Luiz André do Prado. Ele fez a biografia da Cacilda Becker, livro, um cara muito bacana, muito antenado, é mineiro também. E o Luiz André, a gente teve a ideia de fazer o Alma Caipira. Então fazer um disco em homenagem a compositores, aqueles caras que não cantam, Eupídio dos Santos... muitos são conhecidos, Zé Fortuna cantava até, mas Anacleto Rosas, Mário Zan, muitos não cantavam, né? Então a gente quis fazer uma homenagem a esses compositores. Tião Carreiro, pô, quem não conhece Tião Carreiro? Mas ninguém conhece o Lorival dos Santos, o Moacir dos Santos, os caras que compunham para ele, né? Então, eu, para fazer a nossa parte nessa injustiça, a gente resolveu fazer um disco só em homenagem aos compositores.
Que foi o segundo Alma Caipira.
O segundo álbum, o Alma Caipira. E ele foi, esse álbum foi super bem recebido. Uhum. Foi matéria do Caderno 2, do Lauro Lisboa, Garcia, no Estadão, né? É, e abriu outras portas que ainda estavam fechadinhas, assim, de alguns dos espaços para eu tocar. E durante, então, o Alma Lavada de 2003 e agora 2010, meu terceiro, durante todo esse tempo eu não gravei nada meu, né? Músicas autorais. Então, ao longo desse tempo, a gente vim fazendo coisa e tal. É bom que deu para selecionar as músicas que eu quis que entrassem nesse disco, para ficar com uma cara realmente de cantador, mas ao mesmo tempo mostrando uma certa versatilidade de ritmos. Não fiquei muito engessado em ritmos brasileiros, até. Né? Então, dei uma passeada em blues, até em country, mas um country bem nacionalista, assim, né? Peguei algumas informações dele só.
Uhum. E qual é o principal? Existe um desafio aí nessa escolha de repertório? Ou seja, de todas as músicas que você já compôs, você pensa nessa criação que você estava comentando lá no comecinho, de criar como se fosse um conceito, uma linha entre as músicas, uhum. Ou seja, uma unidade. Isso ainda vigora nesse terceiro disco?
Isso vigora, mas eu vou falar uma coisa. É muito difícil, chega uma hora que você... Eu acho que as músicas têm essa unidade em algum momento delas. Se alguém, mas alguém que ouve o disco pela primeira vez pode achar que não, que uma música não tem muito a ver com outra. Tem músicas um pouco mais modernas, outras muito tradicionais, como um chamamé legítimo, assim, do Mato Grosso do Sul, sabe? E como é que isso vai parecer um blues, sabe? Mas não é o que a letra está dizendo. É no fundo o que eu gosto de cantar. Então, é a minha maneira de ver essa unidade, esse momento meu de cantador. Então, eu não fico tão preocupado em provar, em convencer as pessoas que uma música tem a ver com a outra. Não, é um momento meu mesmo. Pode até ser com pouca responsabilidade algum momento, assim, de mostrar realmente que elas têm alguma coisa unindo, né? Mas é meio que sem explicação. É como se fosse uma poesia que você fala, pô, será que ele quis dizer isso ou isso? Né? Tem muitos poetas que você lê uma poesia e você fica, poxa, mas o que será que ele quis dizer? Então talvez esse disco seja isso também. Vai, pô, mas cantador, mas ouvam com carinho, que no final vai dar para ver essa unidade.
Veneno, viola, morena, teus olhos então. Noite escura, um peito que arde, morena, teus olhos então. Mas volto, morena, perdoa, morena. Por campo, serra, chuva e cheiro de mato, me abandono pelo estradão. Na lua encontro o abrigo, lá vou eu e o meu violão. Mas volto, morena, perdoa, morena. Caso não saibas, morena, da força de um cantador, solte os cabelos e sinta no vento liberdade, uma canção de amor. Mas volto, morena, perdoa, morena. cidade, o teu cheiro e uma estrela me trazem de onde for. A cada encontro escrevemos em nossos corpos versos de amor. Mas volto, morena, perdoa, morena. Eu volto, morena, perdoa, morena. Eu volto.
Outra questão, já que você está falando aí da questão rítmica e que, na verdade, tem uma abrangência maior, você como compositor, que influências são essas? Qual é a sua maneira? Sei que, né, é meio difícil a gente querer decifrar a maneira de compor de alguém, mas eu queria que você falasse um pouquinho do teu processo. Uhum. Você tem algumas canções aí que são em parcerias. Como é? Você faz a música, uma parte da letra, alguém te manda frases musicais e você complementa? Como tem sido o teu processo?
Na verdade, nesse disco tem de tudo. Nesse disco tem de tudo. Tem músicas que foram feitas, por exemplo, eu e o Júlio Belloggi, que é parceiro em três das músicas, a gente sempre compôs juntos. Então, eu vou na casa dele, a gente sai de lá com uma música. Pronto. Não tem estresse, não tem... Depois você não fica preocupado, não tem agonia, eu acho ótimo. Mas Canto Brasileiro, por exemplo, eu mandei a letra pro Edu Santana e ele musicou para mim e ele não mexeu na letra e eu não mexi na música, exatamente do jeito que a gente fez, cada um na sua casa. Tem música que o Adriano Rosa, por exemplo, as duas do Adriano Rosa, ele me mandou a letra e eu musiquei. Então tem de tudo, né? Tem músicas que, por exemplo, com o Zé Paulo Medeiros, eu fiz, mandei para ele só a letra, mas ele me devolveu com sugestões, aí eu devolvo com outras sugestões. E tem gente que é assim o processo, né? O Paulo Simões, por exemplo, a gente fez uma música e a gente demorou uns 6 meses para fazer a música. E uns 12 encontros, assim, sabe? De noites. E porque cada hora a gente vê a música dizendo, mas podia ser assim também. Aí a hora que a gente vê, tá com outra música completamente diferente entre o começo e o final. Da maneira como a gente começou, né? Fala, nossa, mas nem se parecem, é realmente.
Uma gestação mesmo, né?
É uma gestação. Então, eu fiz. Nesse disco tem músicas que foram feitas de todas as maneiras. Aliás, eu acho que deveria ter uma padronização, né? Não sei o nome do. Devia ser claro isso, né? Por exemplo, Chico Buarque e Tom Jobim fizeram uma música. Então a gente entende que o Tom Jobim fez a melodia e o Chico fez a letra. Mas às vezes não é assim, né? Pode até ser o contrário, né? Uhum. E a gente nunca sabe, tem que procurar saber. Então é por isso que é muito legal esse tipo de entrevista, de você vir aqui e buscar esses detalhes, assim, que nem sempre, aliás, quase nunca perguntam, né, para compositores. E tenho certeza, aliás, sei de muitas surpresas, assim, na história das músicas brasileiras, assim, tem surpresas incríveis. Você fala, nossa, é verdade, esse cara nunca. Não, ele fez a letra e não a música, e tem muito disso, né?
Claudio, queria que você falasse um pouquinho, ainda fazendo esse paralelo entre os 3 CDs, os 3 trabalhos em disco. Você se sente mais maduro como intérprete, como compositor, como músico? Quem acompanha você a todo esse tempo nota mudanças aí de nuances, de temas? Qual é o desenrolar da carreira do Cláudio Lacerda que a gente acompanha nos CDs?
Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho do cantador. Por que ele chama cantador? Esse é o ponto, né? Porque eu acho que é o lado que eu mais procuro desenvolver, que eu gosto de desenvolver, tenho prazer em desenvolver, é o canto. Então eu treino, eu faço aula, eu me esforço para cantar melhor. E eu tenho prazer nisso, assim, eu acho que o meu maior desenvolvimento é no canto. E minha relação maior com a música é o cantar. O disco Cantador chama Cantador exatamente por causa disso. Porque é o que eu gosto mais, minha relação com a música é muito mais forte o canto do que ser instrumentista. E eu sempre procurei desenvolver mais esse lado de canto. E eu acho que o meu amadurecimento no canto é muito maior do que como instrumentista ou até como compositor. Eu gosto mais de escrever letra do que compor, mas às vezes eu componho coisas que eu acho que eu gosto, né? Que eu gosto de cantar. E eu acho isso importante. Eu acho que fazer uma música boa é ótimo. Agora, fazer uma música boa que você canta e acha incrível, acha uma delícia cantar, nossa, aí você fala, nossa, adorei, né? Adorei a música, você fica feliz, fica orgulhoso. Então, resumindo, assim, a minha maior evolução, eu acredito que é, sim, no cantar, é a coisa que eu mais gosto de fazer. As pessoas me chamavam muito de violeiro em qualquer release, de show. O violeiro Cláudio Lacerda. Então, eu dei o nome de cantador no disco até para afirmar isso, né? Que, não, eu sou é cantador, eu gosto de cantar. E é cantador, não é cantor, justamente pela falta de responsabilidade que o termo traz. E eu gosto disso. Então, eu não sou o cantor. Isso parece que, poxa, eu tenho que ter tido uma formação, não sei, erudita, né? Cantor. Cantor é o Agnaldo Raiol, ele é que é cantor, né? Eu sou cantador, né? É uma coisa essa, mais solta.
E essa coisa de cantador também tem, assim, traz uma raiz tão brasileira,
isso,
né?
Isso é o que assim, eu acho. Chão, é o, né, que eu acho. E é o que eu trago ou procuro sempre trazer nas músicas, nos arranjos, é o que eu gosto de falar. É do campo, é rural, sabe? É do povo brasileiro. É não, difícil falar de cidade, né? E eu acho que o som, mesmo que eu não fale nada que eu estou falando, mesmo que eu não traga referência do campo em alguma canção ou outra, eu acho que no canto dá para perceber isso. É o meu sotaque, que é um pouco interiorano, né? Então sempre dá para perceber.
Antes da gente falar de participações especiais do disco Cantador e em outros detalhes, eu queria que a gente falasse desse teu universo de cantador. Você é paulistano e aí você mesmo falou, eu tenho um sotaque aí meio de interior, interiorano. Como que foi, como que surgiu essa tua faceta mais raiz brasileira? Como foi essa aproximação, essa paixão? Conta pra gente como é essa história.
Isso vem desde pequenininho, Débora, porque a família inteira mineira e família inteira animada, festeira. Então, eu tenho no currículo, assim, horas e horas e noites e noites e noites, desde criança, de roda de violão e seresta e moda de viola também, meus tios cantando. E isso sempre foi muito presente. Todo final de semana tinha alguém em casa tocando violão e o meu irmão começou a tocar, aí eu comecei a aprender e até para vencer a timidez eu comecei a cantar. Mas, enfim, eu passava as férias no interior, em Minas, adorava ir para lá, não ficava uma férias em São Paulo, quando eu era mais menorzinho, assim, né? Você fica mais adolescente, aí você tem outros interesses, tudo, né? Mas quando eu era menino, eu ia muito. E quando você vai para o interior, ainda mais naquela época, você só escutava moda de viola e música caipira e Tonico e Tinoco, né? E eu adorava aquilo e saía cantando. E quando eu aprendi a tocar violão, eu tive uma época um pouco roqueiro, depois um pouco MPB, tive diversas, mas eu sempre sabia um repertório razoável de música caipira, assim, sempre soube e adorava. Então foi muito natural. Aí com 17 anos eu fui estudar em Botucatu, fui fazer zootecnia lá, fiquei 5 anos morando em Botucatu. E Botucatu é um pouco berço de grandes compositores como Tonico, Angelino de Oliveira, Serrinha. Tem uns caras que foram importantes para a música paulista caipira, que nasceram lá. Então tem a praça e um busto do Angelino. Aí eu ficava curioso, ficava querendo saber e procurei saber isso aí, né, a história desses caras lá. E como eu já estava lá mesmo, né, era fácil sentir aquilo e eu comecei a tocar em bar e tocava, uns povo pedia para tocar música caipira, tocava. Então, enfim, foi uma coisa muito natural, né? Depois eu me formei, continuei morando, trabalhando com zootecnia no interior, né? Trabalhando com gente muito simples, de fazenda, assim, sabe, funcionários de fazenda. Eu trabalhava com gado de leite, então toda ordenha tem um radinho tocando moda de viola, sabe? Então, foi a minha vida inteira, foi isso aí. Música regional sempre, assim, né?
E quando teve esse momento, é questão desses 10 anos, é questão anterior ao lançamento do disco que você decidiu se transformar, ou seja, em cantor profissional? Até então você estava cercado desse universo, sempre
tocava
estudando,
bastante
tocando,
em bar, de
mas...
brincadeira, mas nunca levei a sério. Participei de alguns festivais, até ganhei alguns festivais, mas assim, festivais não esses... importantes de hoje, que nem fan pop, não, nada assim, festivais menores assim, eu participei, ganhei, mas realmente só em 2000, quando eu larguei a zootecnia, que eu virei músico. Nunca fui as duas coisas, nunca consegui, nem tentei. E aí, eu gostava, adorava MPB, adorava Milton, adorava Boca Livre, adoro Chico Buarque, pelo amor de Deus. Agora, e quando eu conheci Renato Teixeira, assim, aí eu falei, gente, é tudo. Esse cara é tudo, né? Porque ele junta a sofisticação da música popular brasileira com a simplicidade que eu achava que era simplicidade demais para mim também, a música caipira, sabe? Para falar assim, olha que música linda, e tocar um Tonico Tinoco. Não, eu não faço isso. Eu não falo, olha que música linda, e me emociono com a música de Tonico Tinoco. Eu falo, olha que música linda, e me emociono constantemente com as músicas do Renato Teixeira, por exemplo, né? E aí sim, aí eu falei, gente do céu, aí, então eu preciso pegar toda a minha bagagem de interior, de música caipira, porque sim, faz toda a diferença você conhecer a música caipira, para tentar fazer o que o Renato faz, né? Esse é o meu caminho. E eu não tenho vergonha de falar que ele é o cara, e até que eu me influencia, que eu me oriento. Não tenho, não, porque o Renato, para mim, é gênio, ele é genial. E ele, a maneira como ele compõe e toca, interpreta as coisas dele no Brasil, eu não acho que tem outro. Eu acho que ele é o cara mesmo. Agora, tem Almir Sater, tem uns caras incríveis também. O Almir, como instrumentista, como violeiro, é incomparável, né? Um super intérprete. E como músico, claro, como compositor, as melodias dele são maravilhosas. Mas eu vejo no Renato uma coisa mais autêntica, porque ele é paulista, né?
Sim.
Então as referências dele são as minhas, né? E a poesia dele é uma coisa que me emociona.
Essa coisa de falar, ai, paulista, a gente não tem mar. Normalmente a gente se vê voltado para o interior, como a gente fala muito do mineiro, que é voltado para si mesmo, para as coisas de dentro, para as coisas do coração. As tuas músicas, a gente já comentou lá no comecinho que é desse universo brasileiro, supostamente mais simples. Como é falar das coisas do coração, falar das coisas simples, das coisas cotidianas e com muita poesia? É um desafio constante na hora de compor e cantar esse universo?
É uma vazão, na verdade. Compor é uma vazão do que você está sentindo na hora. Você pode estar com um tema incrível e você chegar à conclusão que o desenvolvimento daquele tema também foi incrível, mas você pode falar uma coisa super simples que tem a ver com relacionamentos humanos, de amor, desse tipo de amor mesmo, de homem e mulher, e ser simples, ser super simples e ser lindo, né? E você pode, mas na verdade eu acabo não fazendo isso. Eu acho que as coisas saem de uma maneira mais metafórica, de sentimentos de maneira geral, sabe? De valores, às vezes não são nem sentimentos, são de valores, de abrir o olho, sabe? Aquelas frases que às vezes você lê e fala assim: olha que coisa bonita, que metáfora. Tem uma música que o Zé Paulo colocou uma frase: tudo nessa vida aprendi sem entender. Assim como a flor mais bela, que é bonita sem saber, sabe? Essas coisas que você para e repara, nossa, é verdade, a flor não sabe. É que coisa boba pensar que a flor não sabe que ela é bela, que ela é a coisa mais bela. Mas como é bonito pensar que você pode ser belo e isso não tem importância, né? Então, são sentimentos que você passa numa letra e na maneira de cantar, claro, na interpretação, acho que é super importante. Você, isso na música a gente chama de dinâmica, né? Você enfatizar musicalmente aquela frase, porque os instrumentos eles se calaram e aí você falou e aí ficou tudo lindo. Não sei, compor é uma coisa muito complexa e depende muito E não é. É super complexo e às vezes não é, porque você escreve naturalmente, às vezes simplesmente você escreve e acha lindo, e as pessoas acham lindo ou não.
Você só falou um bocadinho das suas parcerias. Queria que você falasse das parcerias pontuais do CD. Dominguinhos, por exemplo, participou.
Das participações.
Como que foi a participação do Dominguinhos? Como foi contar com esse músico talentoso?
O Dominguinhos é um cara que, assim, não, ele é o rei da simplicidade, da humildade. Ele é o rei. E é um dos caras, assim, o Brasil não conhece o Dominguinhos. Não conhece ele como um músico, assim. O Brasil acha que o Dominguinhos é cantor de forró só, sabe? Que é o seguidor e o pupilo do Luiz Gonzaga. Imagina, o Dominguinhos é um dos músicos mais completos que tem no Brasil, dos top 5, assim, dos melhores músicos brasileiros, mas assim, com toda certeza e com distância para os outros, porque a versatilidade, o que aquele cara entende de música, o sentimento dele, é uma coisa fantástica. Ele tocando improviso, tocando jazz, tocando chorinho, tocando... Agora, ele se diverte e relaxa, eu acho que tocando aquelas coisinhas, que ele, né, aqueles forrozinhos, aqueles shotzinhos que ele faz com maior delicadeza, né? Mas voltando a falar dele como personagem, assim, ele é um dos caras mais simples e humildes que eu já vi na vida, assim. Ele adora e gosta de dar oportunidade. O Peu Passos, que toca baixo comigo, e toca baixo com o Dominguinhos também. E eu fico sabendo assim, da personalidade, gosto de perguntar, né? Outro dia, não, ele tem umas tiradas ótimas. O Dominguinhos, outro dia estava passando na Anhanguera, ali em Araras, tem um teatro do Niemeyer, né? E o Niemeyer adora concreto, então ele sempre faz aquelas, né, coisas de concreto. E aí ele disse que o Dominguinhos cutucou o Peu e falou assim: olha lá, Peu, quando você estiver passando no estado, você viu um quindim assim? Não, um cuscuz. Quando você viu um cuscuz assim, você pode ter certeza que é o teatro do Niemeyer. E era mesmo, era o teatro do Niemeyer. É uma figuraça. Tem outro em Uberlândia também, que é um cuscuzão, é bem maior que o de Araras. Mas o Dominguinhos é um cara fantástico. Eu fiquei sem palavras para agradecer ele. Eu nem soube direito agradecer ele, na verdade, de tão feliz que eu fiquei. Ele é incrível.
Desse privilégio, né, de ter.
Saudades de tempos atrás, que eu era livre pra tudo mais. Ia pra escola, mochila na mão, por longas trilhas, poeira e chão, de pés descalços, chapéu de palha, a calça curta, buscando lição. Tarde caindo pra casa voltando, minha mãezinha, lenha no fogão, ao pé da serra, enxada em punho, meu pai lavrando em busca de pão, noite chegando, som de viola, buli na chapa, café de pilão. E assim fui crescendo e meus sonhos comigo, e a ansiedade de ser alguém. Deixei minha roça, deixei liberdade, parti pra cidade, deixei o meu chão, buscando o futuro, buscando vitórias, passando momentos difíceis de ser. Em meus pensamentos só vinha saudade da terra, do mato, daquele sertão. A saudade de minha terra, minha gente e tudo mais. Sol brilhante aquecendo a vida, lua mansa trazendo paz. A saudade dos meus amores, Ah, se o tempo voltasse atrás, ficaria na minha terra, meu sertão de Minas Gerais. Mas sempre comigo a minha viola, consolo naqueles momentos de dor. Com ela eu canto a vida que levo, aquilo que tive, o que fui, o que sou. A saudade de minha terra, minha gente e tudo mais. Sol brilhante aquecendo a vida, lua mansa trazendo paz. A saudade dos meus amores, ah, se o tempo voltasse atrás, ficaria na minha terra, meu sertão de Minas Gerais. Sertão de Minas Gerais. De Minas Gerais.
A gente estava comentando aí do pessoal que está na cozinha, né? Que, como normalmente a gente fala. Quem que te acompanha em geral?
Então, o Robson Russo, que eu falei, na viola caipira, no violão de aço. O Ed Gessef na percussão e na bateria. Às vezes percussão, às vezes bateria. E agora, mais recentemente, o Juscelino Queiroz no acordeon. E para esse show... tem a participação da Ana Luísa Guedes, que fez faculdade comigo. Ela é violinista, mas é veterinária. Fez faculdade comigo. A gente tem muitas horas de serenata, muitas horas.
Aliás, então assim, a gente está falando do disco, mas agora você já deu uma emendadinha, já deu uma possibilidade. A gente já está falando do show, mas é daqueles atos falhos bons, né, Cláudio? Você está prestes a fazer um show aqui em São Paulo.
Exato.
Então conta, já que você já falou aí de quem vai estar te acompanhando no show, onde que vai ser? Onde vai ser?
Vai ser no Sesc Pompeia, no dia 7 de maio, numa sexta-feira. No teatro, e agora acabei de ficar sabendo que está lotado já, estou feliz da vida, então vai ser um desafio tocar para aqueles dois lados. Eu não vou saber muito direito para que lado olhar, né, naquela plateia dupla. Mas, então...
E além desse show no Sesc Pompeia, já tem outros marcados? Você
tem Sesc Prudente, tem Sesc Ribeirão, tem algumas coisas, as datas que estão faltando a definir. Mas depois eu dou o endereço do sítio para todo mundo visitar.
Porque aí também o Sesc, normalmente a gente procurando pelas unidades, tem a programação dos shows, né?
Dá para saber. Até pesquisando na internet, pesquisando pelo nome, dá para saber onde que cada artista vai se apresentar, né?
Com certeza.
Então, para esse show do Sesc Pompeia, do lançamento do Cantador, eu vou ter também no violino a Ana Luísa Guedes, que é a veterinária que estudou comigo, uhum. A Beatriz Navarro no cello e o Vanderlei Mafra no piano, que é também um amigo antigo, que já tem muitas parcerias assim de cantorias, não de músicas, na verdade, mas de palco, né?
Então, arranjos especiais para esse show, é isso?
Sim, a gente vai tentar reproduzir os arranjos do disco, porque é sempre difícil você fazer tudo. Na hora que você está fazendo o disco, você não tem aquela preocupação de, poxa, tem que fazer depois...
Transpor para o palco, né?
É difícil, isso, né? Porque às vezes você tem vontade de pôr uma flauta, e você põe uma flauta, poxa vida, né? Você tem vontade de pôr uma gaita, como aconteceu, e o cara que fez gaita é o Mika, que é o técnico de som do Almir Sater. Então, ele não vai estar aí, não vai poder tocar a gaita. E eu acabei não chamando o outro. Uma música eu adaptei para o violino, na outra eu adaptei para o acordeon, e está tudo certo, vamos fazendo, né? Mas eu acho gostoso a gente não ter limite na hora de gravar e procurar o instrumento, o timbre, aquele timbre que vai ficar mais bonito, pelo menos no disco, né? E no show a gente tenta fazer da melhor maneira com os recursos que a gente tem, porque não dá para viajar sempre com uma banda grande, né? Acaba limitando alguns contratos, né? Alguns
aspectos de produção mesmo, né, Cláudio?
Uhum. Às vezes é longe, né? É complicado. Você vai alugar um ônibus para ir todo mundo. Enfim.
falando das apresentações.
Ainda vou tocar com orquestra, né? Vou fazer.
Com certeza. E espero que tenha um espaço na sua agenda para a gente voltar a conversar. Então, quando for esse show da orquestra. Já fica aqui combinado, Cláudio.
Tomara.
Falando das apresentações, quem acompanha o Cláudio Lacerda? Qual é o retorno que você tem do teu público?
Você sabe que é uma coisa muito eclética, viu? Porque no interior, isso é bom a gente lembrar que assim, as pessoas do interior têm um outro tempo do povo da capital, né? Das capitais, né? E no interior se ouve muita música, hoje a música sertaneja, mas ainda se ouve muita música caipira. Então eu chego lá com uma coisa intermediária, que é o que eu estou falando, que é a música do Renato Teixeira. Estou me colocando no mesmo caldeirão que o Renato está, né? Mas que ainda não é muito bem rotulado pela indústria fonográfica, pela indústria cultural, pelas rádios mesmo, né? Então a gente chega lá com uma música um pouco mais sofisticada, mas que fala dos valores do interior, poxa, não tem como não gostar. Então aí nesse momento eu acabo conquistando um público que estiver lá me ouvindo, seja ele jovem ou não, ou seja de pessoas com mais idade. Acontece aqui em São Paulo ou nas capitais, o que acontece é que eu acabo formando um público, acho que de um pouco mais de idade. É mais comum, porque os espaços, os SESCs acabam nem sempre. Eu sou contratado para tocar muito para a terceira idade, por causa da pesquisa do disco do Alma Caipira. O meu repertório de músicas antigas caipira é enorme, né? Então eu faço um baile caipira que é só música antiga, todas dançantes, né? Então aí eu acabo fazendo ele mais para a terceira idade, aí eu junto mais esse público. Mas eu tenho a preocupação de tocar, eu toco em eventos empresariais, onde vão muitos alunos. Eu gosto de fazer isso porque eu acho que é uma formação de público, que é aquele movimento universitário de 1980 que existia. E por que ele, que aqueles músicos, Tarancon, por exemplo, tem público hoje? Por que o Tarancon tem público? Porque o público deles era a idade deles. Eles tinham 20 anos de idade, hoje tem 50. E as pessoas com 50 anos estão vivas, horas, né? Então, se eu fico tocando só para um público de terceira idade, eu acabo não formando um público. Eu acho que a formação de público vem de pessoas com idade menor. E o artista deve ter essa preocupação. Eu acho interessante a gente se preocupar em formar um público mais universitário, vamos dizer assim, mas não tem nada a ver com sertanejo universitário.
Sim, mas é até uma prova, na verdade, que existe espaço entre os universitários dessa música mais de raiz brasileira,
existe.
Né? Se bem que é outra vertente, né? Esse sertanejo universitário é uma outra vertente.
É o sertanejo universitário, o country americano também, uhum. É muito cultuado no interior, né? Por isso que o pessoal precisa ir para lá para entender o que eu estou falando, né? Se ficar só aqui de São Paulo, fala, não, nunca ouvi. Não, mas não é isso. Tem que ir lá. Lá você vai ouvir muito. Se você for para Barretos, você vai ouvir muito. Country, cantado em inglês, cantado em português, cantado em qualquer língua. Qualquer língua, não.
Não, bacana.
Estou exagerando.
De repente também, Cláudio, com certeza.
Mas o sertanejo, que é esse pop romântico, né? Tirando, acho que alguma outra exceção de alguns caras que estão fazendo um trabalho mais raiz, até posso dizer, Vitor e Léo, acho uns caras que estão fazendo um trabalho mais brasileirão, assim, sabe? Ou menos romântico, menos pobre, menos preocupado com o que se vende, com a venda do disco, sabe? É isso que eu estou falando. Eu acho que as pessoas preocupam muito, são instruídas a se preocupar, ou são guiadas pelos empresários, não sei, mas que existe uma preocupação para que se venda, existe, claro, na indústria. E ficar à margem da indústria tem suas vantagens. A gente não tem que ter essa preocupação, né? A gente canta o que quer, a gente canta o que compõe, a gente canta o que acha que é bonito, né? O que é gostoso de cantar, o que acha que o povo vai gostar, mas mesmo, gostar mesmo, não vai ser quase que obrigado a gostar, induzido a gostar da maneira como é feito, de tanto que toca, de tanto que aparece na televisão, de tanto que é massificado. Por isso que se chama até massificado, né? Então as pessoas que acabam ouvindo porque não param para pensar o que... Ou até porque não tem outra alternativa, né? Não é fácil as outras alternativas. As outras alternativas você tem que assinar uma TV paga para assistir um programa legal, né? E não é todo mundo que pode. Então, eu acho que as rádios teriam, até por ser concessão pública, né? Tinha a obrigação de mostrar um pouquinho de do que é feito por aí, todo cantinho, né?
Uhum.
Tadinho da gente.
Cláudio, eu sei que é super precoce, afinal você tá fazendo shows de lançamento aí pelo Brasil, do CD Cantador, mas quais são os projetos do Cláudio Lacerda para 2010? Divulgar mais esse trabalho, né, o terceiro CD, o Cantador, o que você deve fazer?
Continuar divulgando o Cantador, sim, é uma coisa que eu tenho em mente. Agora entra junho, é um mês de violeiro e sanfoneiro tocar muito, né? Cantador também.
Uhum.
Então a gente vai trabalhar. E agora para o segundo semestre tem uma novidade, Débora. Mas eu vou ter que te convidar para uma outra entrevista, porque...
Fica para uma prosa
porque
dois,
porque minha mãe falou que não é bom ficar falando essas coisas antes de acontecer, e aí depois vai que não acontece, só porque eu falei, né? Então, mas é uma novidade boa. Esse ano eu me preparei para... Eu fiz um curso... Enfim, depois eu conto.
Ai, meu Deus. Bem, os nossos ouvintes e eu vamos aguardar ansiosamente esse segundo semestre, Brasil sendo campeão ou não na África, mas a gente vai aguardar o segundo bate-papo com o Cláudio Lacerda, que generosamente nos recebeu aqui na casa dele. Inclusive, a gente tomou até um cafezinho bom. Cláudio, é prazer ter conversado com você. Parabéns pela tua trajetória. Parabéns por se dedicar a essa música brasileira, né, de raiz que você faz. Espero que você tenha muito mais sucesso ainda. Obrigada pela entrevista.
Obrigado, Débora. Eu que agradeço esse carinho, essa atenção de você ter vindo aqui em casa. Prazer foi meu de ter oferecido café, que não fui nem eu que fiz, né? Foi a Fabrícia. E, poxa, obrigado. Eu acho que eu vou aceitar esses seus votos de bom grado, porque eu acho que eu pelo menos eu tenho intenção, eu quero crer que eu acabo representando uma fatia da cultura brasileira, sabe? Que não só eu sou representante, mas se eu consigo levar, eu fico feliz, sabe? Eu acho que tem muita coisa que está escondidinha, que as pessoas precisavam dar um pouquinho mais de atenção. Enfim, abrir os ouvidos, né? Abrir a cabeça, os ouvidos e não se deixar levar por o que mostram e injetam na gente. Enfim, obrigado. Eu que agradeço pela entrevista.
Obrigada,
um beijo para vocês todos que estão ouvindo. Até mais.
Tudo nessa vida tem por que acontecer. Não julgo o motivo de secar ou de chover. Cada passo nessa estrada eu sigo sem saber. Deus nos mostra a direção, mas quem caminha é você. Vai, caminhador, vai, caminhador, vai, caminhador, vai, caminhador. Lê, 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 lê desde o tempo que a inocência eu pude ter. Desde bem pequeno, a realidade me fez ver tanta coisa nessa terra. Aprendi sem entender, assim como a flor mais bela, que é bonita sem saber. Vai caminhador, vai caminhador, vai caminhador, vai caminhador. A cicatriz perpetuou. Por mais que seja fria, a noite traz um cobertor. A vida é uma estrada incerta que nos leva onde for. Mesmo o sapato que aperta protege os pés do caminhão. Vai caminhador, vai caminhador, vai caminhador, vai caminhador.
Som para viagem.
Uma realização Podcast em Brasil.